Olha o Putin tomando pressão, hein? Quem diria?
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Salve, miguxada. Tudo bom? Eu tenho certeza que tem gente que não gosta do miguxado. Tudo bom? Como é que andam as coisas por aí? Quem anda com problemas, quem anda talvez... Não vou dizer que tá com a vida pior que a nossa, né? Porque a gente sabe como é que é, tá no poder. Mas quem anda com problema de contenção atualmente é o nosso velho camarada Putin. Bom, o Putin, vocês sabem, é um cara de partido. Não que ele fosse estrela lá do partido, lá atrás. Mas porque com caminhos para lá de tortuosos e fazendo alianças com, digamos assim, com organizações não muito bem faladas, máfia, ele alcançou um papel de destaque aí no país e acabou sendo convidado pelo Boris Yeltsin, o primeiro presidente da Rússia, para fazer parte do governo, que é bem na verdade, Boris Yeltsin era basicamente um pau d'água, né? Estava tampando buraco. Pois bem, o Putin soube comer o governo Yeltsin por dentro. E no final, estava lá na frente do governo russo, mandando pra caramba, fazendo dobradinhas aí de poder com o Dmitry Medvedev. Eu sempre troco os V's de lugar. Ele foi lá alternando papéis de presidente, primeiro-ministro com ele durante um tempo. E tá aí mandando pra caramba desde 99. É muito tempo, gente. Quem tinha, digamos, 12 anos na Rússia em 99, aqui no Brasil mesmo, não vai se lembrar de outro líder russo. Ou seja, quem tem menos de 35 anos nunca viu outra cara no poder que não fosse a dele. Bom, até que agora, com mais poderes na presidência, ele acabou conseguindo passar uma legislação específica e ele vai poder se reeleger indeterminadamente. É um cara super, super democrático. O Putin não está lá por acaso e também não se mantém no poder por acaso, né? Ele tem um estilo, a gente sabe, truculento. Conhece bem, né? Mais que isso, ele tem o apoio da classe dominante do país. Basicamente, empresários bilionários que herdaram seus negócios da falecida União Soviética. Se você tem aspas sorte, né? Na verdade, se você teve aspas sorte de herdar uma grande empresa estatal soviética na época do colapso, então hoje, basicamente, você é um bilionário russo. E a gente sabe que, basicamente, também, para ficar no poder, precisa estar do lado de quem tem grana. E é esse dinheiro que mantém o Putin lá em cima, né? Bilionários que resolvem colocar a cara para fora e peitar o esquemão dele, geralmente, vamos dizer assim, que terminam com problemas de saúde. Mas o atual desafeto do Putin não vem exatamente das classes abastadas russas, e sim de um político oposicionista ao seu regime, que é o Alexei Navalny. Ele é o atual grande opositor ao regime. Ele faz parte de um partido chamado Rússia do Futuro, que é bem na verdade, tem uma proposta meio confusa também. Ele é meio social-liberal, um pouco populista, nacionalista, uma mistureba danada. Mas dá para entender, né? Qualquer coisa um pouco mais estruturada em um governo autoritário acaba tendo algum momento, né? Principalmente se a gente for considerar que o ambiente político, vamos chamar assim, político real lá, é virtualmente inexistente. Para mim é como apostar no Guaidó, sabe como é que é? Na substituição do Chaves. De verdade, a gente não sabe muito bem muita coisa sobre o Guaidó, mas qualquer coisa é melhor que o Chaves, certo? Então acaba sendo um pouco isso a vida do Navalny. Vamos lembrar, o Navalny que ele já concorreu à prefeitura de Moscou e foi barrado de concorrer à presidência russa. Ele foi envenenado em setembro do ano passado e removido às pressas para a Alemanha para sobreviver. Como de costume, o governo da Angela Merkel aí... Angela Merkel, na verdade, deu uma de bobinha e passou meio longe aí de condenar mais firmemente essa situação, né? Afinal, a Merkel e o Putin ainda têm o seu planinho lá do gasoduto, né? Um gasoduto para quem quer viver de energia limpa, que a gente sempre questiona, coisa interessante. A Merkel é militante número um dos direitos humanos do mundo, desde que o problema não seja na Rússia. Com a Rússia, as posições da Merkel geralmente são para lá de... vamos chamar de bunda mole. É isso, bunda mole. De maneira geral, ela deixa para a União Soviética fazer aquilo que ela, como líder regional, teria papel importante a desempenhar. Assim como, por exemplo, o Reino Unido foi lá, bateu de frente, criou algum, pelo menos algum probleminha aí para a Rússia com relação à história do Navalny. Antes de sair da Alemanha, o Navalny preparou um documentário, basicamente chamando Putin de criminoso e ladrão, só que recheado de provas e provas documentais no duro, tá? Não foi só, tipo, foi lá e gritou um monte de coisa na frente da câmera. E retornou para a Rússia porque ele disse que não queria apresentar esse material lá do exílio, que ele acharia uma certa covardia isso. Claro que ele foi preso na hora que botou o rabo lá dentro, com a desculpa de que ele saiu do país ilegalmente, mesmo sabendo que ele foi removido inconscientemente para a Alemanha em função do envenenamento. Pô, mas o cara podia pelo menos dar uma acordadinha, né, pra falar que ele não queria ir, pra evitar... Mas, pois é, essa é a desculpa dos caras. Enfim, bastou botar o rabo lá na Rússia e sua prisão foi associada a todas as informações divulgadas no vídeo. Então nós temos duas histórias aí, uma prisão ilegal de um opositor e mais essas divulgações do vídeo lá, do documentário dele, tá? Aliás, vou botar esse documentário lá no Instagram, o link do YouTube, tá? É um documentário longo e tudo isso, vamos dizer assim, essa situação completa, né, do opositor preso. Mas o vídeo acabou gerando uma grande revolta, dessa vez um pouco mais significativa. Veja, o Putin passa por protestos direto, tá? Isso não é novidade para ele, autoritário, não tem problema com esse tipo de coisa. Mas dessa vez parece que a coisa ganhou mais corpo do que ele mesmo poderia supor. Ele tem usado a desculpa do coronavírus chinês para tentar impedir os protestos, tá? Oh, fica em casa, evitando aí aglomerações, né? O problema é evitar aglomerações, é um cara preocupado com a saúde do país. Já ouviram isso, né? E como de costume, as movimentações, esses protestos têm sido atacados com muita violência pela polícia russa, que não é exatamente a polícia canadense, né? Apesar de que por esses dias mesmo, polícias exemplares, como a canadense e a britânica, têm sido especialmente violentas contra manifestantes em tempinhos aí de bichinho da China. O que me interessa nessas manifestações russas, especialmente agora, é que elas têm sido maiores em um maior número de cidades, tá? Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma manifestação em uma cidade que estava com uma temperatura de menos 51 graus. Gente, isso é muito horrível. Então, basicamente, a filmagem era um troço branco, mas eles juravam que lá no meio tinha uma manifestação contra o Putin. Menos 51 graus. Se um grande contingente de pessoas decide sair de casa e protestar a menos 51 graus, é que o ambiente político realmente não está nada bom. Se isso significa que o Putin perdeu a mão e que as imagens da sua super mansão pessoal absurdamente enorme, ridiculamente luxuosa, que aparece no documentário, foi suficiente para que os russos resolvessem dar um basta na corrupção e no autoritarismo do país... Isso são outros 500, tá, gente? O Putin já escolheu o culpado de tudo, que é o Biden, claro. Mas recorda aí, a Rússia de verdade nunca passou por um único período democrático em sua história. Foi de czares para bolcheviques, de bolcheviques a herdeiros bolcheviques autoritários fantasiados de capitalistas. Nunca teve nada democrático por lá. Então estabelecer uma democracia real na Rússia não é trabalho para qualquer um. E talvez nem mesmo para o Navalny, tá? Mas quem sabe, né? Pelo menos quem sabe uma semente aí mais fértil, de repente, pode ser plantada dessa vez. Eu acho bem difícil, mas vamos acompanhar. Bom, deixa eu fazer uma coisa, já que isso não vai aparecer em lugar nenhum mesmo, vou ficar à vontade para falar. Coloquem isso, por favor, na gavetinha da fofoca, tá? Não é da informação e não é da notícia, é da fofoca mesmo. Aparentemente aí o pessoal, alguns dissidentes da Coreia do Norte estão dizendo que o Kim Jong-un, lá o baixinho do cabelo estranho, ele teve um derrame e que a situação dele de saúde atualmente anda meio complicada porque além de sobrepeso ele se tornou aí recentemente, mas não tanto recentemente na verdade, alcoólatra, então que a coisa está um pouco complicada para o lado dele. Já errei uma vez, né? Já fiz até programa quase soltando foguete aqui que talvez ele tivesse morrido, não morreu. Mas de qualquer forma, acho que vale a curiosidade para vocês, para vocês saberem o que anda sendo falado a respeito lá no regime da Coreia do Norte, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Uma rapidinha para vocês. A gente deseja uma boa semana para todo mundo que está começando agora. Daqui a algumas horas vão entrar numa semana nova. Muita saúde, muito sucesso em tudo que vocês forem fazer. A gente lembra, entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast ou segue a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer. E fica a certeza para vocês que o que a gente quer é que todos fiquem muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.